Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 20 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Adriano Vitali. No tweet do Papa Francisco, uma frase sobre a catequese de hoje na audiência geral. A verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo, não busca o próprio interesse, mas é guiada pelo amor e se expressa no serviço aos outros, em particular aos pobres. O amor nos torna livres, nos leva a escolher e a fazer o bem, nos impele a servir. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa falou que a verdadeira liberdade é expressa na caridade. Papa nomeia bispo para a Diocese de São Carlos. Minha alma dilacerada. Nas mãos do Papa, a carta de uma vítima de abusos. Cardeal Parolin, França e Vaticano, cordialidade e cooperação. Memória histórica, os 50 anos do Concílio Vaticano II, Maria, Mãe da Igreja. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Hoje, quarta-feira, dia da Audiência Geral do Papa, que continua sua catequese sobre a Carta aos Gálatas. Na ocasião, o Papa disse que a verdadeira liberdade é expressa na caridade. Mais informações com Mariângela Jaguraba.
A liberdade se realiza na caridade foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. O pontífice deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. Uma criança se aproximou do Papa e o pontífice aproveitou a ocasião para recordar o que Jesus diz a propósito da espontaneidade e da liberdade das crianças. Este menino teve a liberdade de se aproximar e se mover como se estivesse em casa, disse o Papa, lembrando as palavras de Jesus. Se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino do céu. Ter a coragem de aproximar-se do Senhor, de estar aberto ao Senhor, de não ter medo do Senhor.
Eu ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti, e che il Signore lo aiuti. Na sua limitação, na sua crescita.
Agradeço a este menino pela lição que nos deu a todos. Que o Senhor o ajude em sua limitação, em seu crescimento, porque ele deu este testemunho que veio de seu coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida. O coração continua. São Paulo, na sua carta aos Gálatas, nos introduz gradualmente na grande novidade da fé. Renascidos em Cristo, passamos de uma religiosidade feita de preceitos para uma fé viva, que tem o seu centro na comunhão com Deus e com os irmãos, ou seja, na caridade. Passamos da escravidão do medo e do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade não é uma forma libertina de viver segundo a carne ou segundo o instinto, desejos individuais e impulsos egoístas. Pelo contrário, a liberdade de Jesus nos leva a estar, escreve o apóstolo, ao serviço uns dos outros. A liberdade em Cristo tem alguma dimensão de escravidão que nos leva ao serviço, a viver para os outros. Em outras palavras, a verdadeira liberdade é plenamente expressa na caridade. Mais uma vez, encontramos-nos perante o paradoxo do Evangelho. Somos livres para servir e não em fazer o que queremos. Encontramos-nos plenamente na medida em que nos doamos. Possuímos a vida se a perdemos. Isto é evangelho puro, sublinhou Francisco. Mas como se pode explicar este paradoxo? Perguntou o Papa. A resposta do apóstolo Paulo é simples e exigente, mediante o amor.
Non c'è libertà senza amore. La libertà egoistica di fare quello che voglio non è libertà. Perché torna su di se stesso, non è feconda.
Não existe liberdade sem amor. A liberdade egoísta de fazer o que eu quero não é liberdade, pois ela volta para si mesma, não é fecunda. Foi o amor de Cristo que nos libertou, e é ainda o amor que nos liberta da pior escravidão, a do nosso ego. Por conseguinte, a liberdade cresce com o amor. Mas atenção, não com o amor intimista das novelas, não com a paixão que simplesmente procura o que nos convém e o que gostamos, mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade. Este é o amor verdadeiramente livre e libertador. O Papa frisou que, para Paulo, a liberdade não significa fazer o que lhe apetece. Este tipo de liberdade, sem um fim e sem referências, seria uma liberdade vazia, uma liberdade de circo, e de fato deixa um vazio interior. Quantas vezes, depois de termos seguido apenas o nosso instinto, nos damos conta de que ficamos com um grande vazio interior e que abusamos do tesouro da nossa liberdade, da beleza de poder escolher o verdadeiro bem para nós mesmos e para os demais. Só esta liberdade é plena, concreta e nos insere na vida real de cada dia. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo responde àqueles que têm uma ideia errada de liberdade. Tudo é lícito, dizem eles. Sim, mas nem tudo é benéfico, responde Paulo. Tudo é lícito, sim, mas nem tudo edifica, objetou o apóstolo. E acrescenta, ninguém procure o próprio interesse, senão os dos outros.
Questa è la regola per smascherare qualsiasi libertà egoistica.
Esta é uma regra para desmascarar qualquer liberdade egoísta. Aqueles que são tentados a reduzir a liberdade apenas aos próprios gostos, Paulo apresenta a exigência de amor. A liberdade guiada pelo amor é a única que liberta os outros e a nós mesmos, que sabe ouvir sem impor, que sabe amar sem forçar, que constrói e não destrói, que não explora os demais para sua conveniência e que pratica o bem sem procurar o próprio benefício. Em suma, se a liberdade não estiver a serviço do bem, corre o risco de ser estéril e de não dar frutos. Por outro lado, a liberdade animada pelo amor conduz aos pobres, reconhecendo no seu rosto o de Cristo. O Papa sublinhou que neste momento histórico precisamos redescobrir a dimensão comunitária, não individualista, da liberdade. A pandemia nos ensinou que precisamos uns dos outros. Os outros não são obstáculo à minha liberdade, mas à possibilidade de a realizar plenamente. A nossa liberdade nasce do amor de Deus e cresce na caridade, concluiu Francisco, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Papa nomeia bispo para a Diocese de São Carlos, Bianca Fracalvieri.
E nesta quarta-feira tem nomeação para o Brasil. O Papa Francisco nomeou bispo da Diocese de São Carlos, em São Paulo, Dom Luiz Carlos Dias, até então auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de São Paulo. Dom Luiz Carlos Dias nasceu no dia 16 de setembro de 1964, na Diocese de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Estudou filosofia e teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Obteve a licenciatura em filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui em Roma. Foi ordenado sacerdote em abril de 1991 e encardinado na Diocese de São João da Boa Vista, onde ocupou vários cargos. De 2010 a 2015, foi secretário executivo da Campanha da Fraternidade e da Campanha da Evangelização da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No dia 16 de março de 2016, foi nomeado bispo titular de Tunis e auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e recebeu a ordenação episcopal. Dentro da CNBB, é secretário do Regional Sul 1.
Música. Nas mãos do Papa, a carta de uma vítima de abusos. Minha alma dilacerada, afirmou o pontífice. Mais detalhes com Raimundo Lima.
Meu nome é, e durante anos fui maltratada por um padre a quem eu deveria chamar de irmãozinho, e eu era sua irmãzinha. O nome não aparece, mas aparece, e dolorosamente clara, a ferida profunda que os abusos sofridos, praticados por um sacerdote, abriu na alma desta mulher que, mesmo depois de muitos anos, tem dificuldade de começar um caminho de recuperação. Tanto que ela ainda tem medo de ver qualquer sacerdote e não pode sequer ir à missa. A carta, escrita em italiano por uma sobrevivente e compartilhada com a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, é de partir o coração, mas ao mesmo tempo corajosa. O Papa Francisco pôde vê-la e ler com seus próprios olhos estas páginas impregnadas de amargura e sofrimento. O Papa também quis que todos os sacerdotes pudessem lê-la como alerta de um horror que a Igreja está procurando contrastar com veemência. Em seguida, autorizou o presidente da comissão, o cardeal Sean O'Malley, a tornar público este testemunho. Neste tempo de renovação e conversão pastoral, em que a Igreja enfrenta o escândalo e as feridas de abusos sexuais infligidos em todos os lugares a tantos filhos de Deus, nosso Santo Padre recebeu um corajoso testemunho oferecido a todos os sacerdotes por uma sobrevivente, escreve o arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, em uma breve introdução à missiva. Ao compartilhar este testemunho, oferecido a nós por uma vítima cujo nome foi subtraído por razões de anonimato, Sua Santidade o Papa Francisco deseja acolher a voz de todas as pessoas feridas e mostrar a todos os sacerdotes que proclamam o Evangelho o caminho que conduz ao autêntico serviço de Deus em benefício de todos os vulneráveis. A sobrevivente invoca a vitória da verdade amorosa e diz que conta o que experimentou também em nome das outras vítimas, das crianças que foram profundamente feridas, a quem foi roubada sua infância, pureza e respeito. Crianças que foram traídas e das quais se aproveitou de sua confiança sem limites. Das crianças cujos corações batem, que respiram, vivem, mas a mataram uma vez, duas, várias vezes. Suas almas foram dilaceradas em pequenos pedaços. Braços ensanguentados. A Igreja é minha mãe, diz a mulher, e me dói muito quando ela está ferida, quando está suja. Os adultos que experimentaram esta hipocrisia quando crianças nunca poderão apagá-la de suas vidas. Eles podem esquecer por um pouco de tempo, tentar perdoar, tentar viver uma vida plena, mas as cicatrizes permanecerão em suas almas. Elas não desaparecerão. A autora da carta não esconde as insuportáveis condições de vida em que se encontra atualmente, mesmo depois de anos. Tento sobreviver, sentir alegria, mas na realidade é uma luta incrivelmente difícil. Tenho distúrbio de identidade dissociativa, distúrbio pós-traumático complexo grave, depressão, ansiedades, medo das pessoas, erros e não durmo e, se consigo adormecer, tenho sempre pesadelos. Às vezes tenho estados, quando estou fora, não percebo aqui e agora. Meu corpo se lembra de cada toque. Tenho medo dos padres, de estar nas proximidades deles, conta ela mais adiante. Ultimamente não posso ir à Santa Missa, isso me machuca muito. A Igreja, aquele espaço sagrado, era minha segunda casa e ele, o sacerdote que abusou dela, tirou isso dela. Tenho um grande desejo de me sentir segura na Igreja, de não ter medo, mas meu corpo, minhas emoções reagem de uma maneira completamente diferente, lê-se no texto, que se conclui com um apelo a cada sacerdote, de todas as idades e países. Gostaria de pedir-lhes que protejam a Igreja, o corpo de Cristo, aquele em que tudo está cheio de feridas e cicatrizes. Por favor, não permitam que essas feridas se aprofundem e que novas feridas ocorram. Vocês são homens jovens e fortes, chamados, homens chamados por Deus para servir a Deus e através dele às pessoas. Deus os chamou para ser seu instrumento entre os homens. Vocês têm uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que não é um fardo, mas um dom. Por favor, tratem desse dom de acordo com o exemplo de Jesus, com humildade e amor.
Cardeal Parolin, França e Vaticano, cordialidade e cooperação. Cordialidade e estima são as palavras usadas pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e pelo primeiro-ministro francês Jean Castex para definir as relações entre a França e a Santa Sé, 100 anos após o restabelecimento das relações diplomáticas em maio de 1921. 100 anos também marcados por crises e mal-entendidos, e não apenas durante o século passado, sobre os quais, no entanto, sempre prevaleceu um diálogo sólido e uma confiança, não obstante ao longo tempo e sem dúvida mútua. O cardeal e o primeiro-ministro, que foi recebido em audiência no Vaticano pelo Papa Francisco na manhã de segunda-feira 18, reuniram-se na mesma tarde na Vila Bonaparte, sede da Embaixada da França junto à Santa Sé, para celebrar o centenário do restabelecimento das relações bilaterais após uma interrupção de 17 anos, desde o início do século XX até os anos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Esta é a última linha de uma história muito longa, começou Parolin. Desde 1921, um clima de cordialidade tem caracterizado as relações entre a Santa Sé e a República Francesa, disse o secretário de Estado, que não deixou de mencionar a abordagem diferente da Igreja na França em relação ao Estado e sua laicidade, lembrando as palavras do Papa Francisco e o sonho de uma Europa saudavelmente leiga, onde Deus e César são distintos, mas não contrapostos. Também foi citado o recente relatório publicado pela CISA, que revelou numerosos e repetidos abusos de menores por membros do clero durante um período de 70 anos. Com relação a esta dolorosa questão, o cardeal Parolin reiterou o compromisso da Igreja Francesa, ainda mais forte e determinada, em plena cooperação com as autoridades civis, mas sempre respeitando a natureza, a missão e a estrutura sacramental da Igreja que lhe é própria. Em seu discurso, Parolin também destacou as muitas e frutíferas consequências das relações entre a França e a Santa Sé, do respeito aos direitos humanos, à promoção da paz e da estabilidade, da proteção das minorias religiosas ao diálogo interreligioso, sem esquecer a questão do meio ambiente, com a COP21 de Paris de 2015, a qual a encíclica Laudato Si deu um forte impulso. Mas é especialmente no Oriente Médio que a colaboração entre a diplomacia francesa e vaticana estão fortemente em sintonia, com o desejo de ambos os lados de contribuir para a paz e estabilidade em um Oriente Médio com todas as suas fés, respeitoso às liberdades religiosas e aos direitos humanos fundamentais. Hoje, disse o secretário de Estado do Vaticano, cada um de nós, trabalhando em seu próprio campo de competência, quer dar sua própria contribuição para a reconstrução dos países da região que foram duramente provados pela guerra e pela violência, onde diferentes comunidades religiosas convivem há séculos. A memória histórica nos 50 anos do Concílio Vaticano II. Maria, Mãe da Igreja. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Maria, Mãe da Igreja. Na primeira missa celebrada, na memória da bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja, em 21 de maio de 2018, o Papa Francisco recordou que os evangelhos se referem a Maria em um contexto de maternidade. As palavras de Nossa Senhora são palavras de mãe, disse o Papa. E os padres da Igreja compreenderam bem isso e entenderam também que a maternidade de Maria não termina com ela, vai além. Os padres, completou Francisco, afirmam sempre que Maria é mãe, a Igreja é mãe e sua alma é mãe. Há algo de feminino na Igreja, que é maternal. Por conseguinte, explicou o Papa, a Igreja é feminina porque é Igreja, esposa. É feminina e é mãe, dá luz. Portanto, é esposa e mãe. Mas os padres vão além e dizem, inclusive, a sua alma é esposa de Cristo e mãe. Dando continuidade ao programa precedente, quando falou de Maria, modelo da Igreja como mãe, Padre Jefferson Schmidt nos propõe hoje uma reflexão sobre Maria, mãe da Igreja. Vamos ouvir.
Quando dizemos que Maria é mãe da Igreja, estamos confirmando o seu papel singular na encarnação, gerando em seu seio o Filho de Deus feito carne e dando-o para a salvação do mundo. Cristo é a cabeça da Igreja, segundo a carta aos Efésios. Nós, os membros, segundo a carta aos Coríntios. Se Maria é mãe de Jesus, cabeça da Igreja, que é um corpo, não poderá deixar de ser também mãe de seus membros. É o argumento de Santo Agostinho citado na Lumen Gentium, no número 53. Maria é mãe de todos os homens, pela graça de Cristo Redentor. O título Mãe da Igreja foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão no século IV. Se o título de Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do cristianismo e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno, no Credo de Nicéia de 325, e já os padres, no Concílio de Éfeso, em 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus. Esse título Mãe de Deus retorna no Magistério de Bento XIV e Leão XIII. A Mariologia do jesuíta Hugo Hanner, irmão de Karl Hanner, segue a doutrina de Ambrósio de Milão sobre o papel de Maria Santíssima na Igreja. Sua interpretação, baseada exclusivamente em Ambrósio, influenciou grandemente o Concílio Vaticano II, sendo que a Constituição Dogmática Lumen Gentium declara que Maria é mãe da Igreja, uma perspectiva continuada pelos próprios papas João Paulo II, que cita o título em sua encíclica Redemptoris Mater, e Bento XVI, que creditam aos Hanner especificamente este ponto. Foi o Papa Paulo VI, no final da terceira sessão do Concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, a declarar a Bem-aventurada Virgem Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores que a chamam de Mãe Amantíssima. Mais tarde, em 1980, João Paulo II inseriu nas ladainhas lauretanas a veneração a Nossa Senhora como Mãe da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica declara: a Virgem Maria é reconhecida e honrada como sendo verdadeiramente a Mãe de Deus e do Redentor. Ela é claramente a Mãe dos membros de Cristo. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. A Lumen Gentium declara assim: o nosso mediador é só um, segundo a palavra do apóstolo. Não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Maria sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Lumen Gentium, número 60. Essas palavras da Constituição Dogmática foram recordadas pelo Papa João Paulo II por ocasião da homilia da dedicação da Basílica de Aparecida no Brasil em 1980. O Papa então dizia: Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II. A função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes manifesta a sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo, antes o favorece. No alto da cruz, quando Jesus dá à mulher o discípulo amado por seu filho, a Virgem Maria recebe por herança a filiação de toda a humanidade, ora representada por João, tornando-se amorosa mãe da Igreja, gerada por Cristo com o envio do Espírito Santo. Na primeira segunda-feira após Pentecostes, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico romano em maio de 2018 por desejo do Papa Francisco. No decreto Ecclesia Mater da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, fica estabelecido que a festa seja celebrada na segunda-feira após Pentecostes. Dizia nosso Papa: gostaria de contemplar Maria como imagem e modelo da Igreja, e faço-o retomando uma expressão do Concílio Vaticano II. Lê-se na Constituição Lumen Gentium: a Mãe de Deus é o modelo e a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo, como já ensinava Santo Ambrósio. Lumen Gentium, número 63. Em outro momento, rezou o Papa Francisco: Maria, Mãe da Igreja, Ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer.
Irlanda, Arquidiocese de Armagh convida os fiéis a participar do caminho sinodal. O objetivo do processo sinodal, que se articulará até 2023 com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação, Missão, é envolver o maior número possível de pessoas para colher ideias e a sabedoria de todos os batizados e discernir o que o Espírito Santo está nos dizendo neste momento crítico de nossa história. Assim lê-se na mensagem pastoral da Arquidiocese de Armagh. É importante que este processo sinodal seja inclusivo. Ninguém está excluído. Todos estão convidados a participar. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.